Chegou o dia de mais uma edição do Projeto Motor Responde, o quadro em que você faz sua pergunta, manda sua dúvida sobre Fórmula 1 e automobilismo de uma forma geral, e a gente responde. Então, como sempre, nós separamos quatro perguntas que vocês nos enviaram, então vamos a elas. Pergunta do KSM. Qual é o peso de um carro de Fórmula 1 ao longo do tempo? Porque no GP da França de 89 houve um acidente na primeira curva e dá uma impressão que o carro daquela época era mais leve. É, você está se referindo aqui ao acidente do Maurício Gugelmin em Paul Ricard, né, em que ele bateu nos carros da frente e saiu capotando. E de fato, né, parece que o carro era bem mais leve porque o carro era mais leve, né? Lembrando que 1989 foi o primeiro ano da Fórmula 1 depois da proibição dos motores turbo. Então, com os carros todos usando motores aspirados, o peso mínimo que eles tinham que atingir era de 500 quilos, tá? Depois, nos anos seguintes, o regulamento passou por alguns ajustes, alguns quilinhos foram adicionados de ano para ano, mas só para responder sua pergunta de forma mais objetiva, vou citar aqui alguns marcos importantes que representaram um grande aumento de peso ao longo dos anos, né? Eram 500 quilos em 89 e ficou mais ou menos inalterado até 1994, mas a grande primeira mudança que nós tivemos depois disso foi em 1995, quando, devido a todos os acontecimentos, todos os acidentes graves de 94, a Fórmula 1 implementou uma série de mudanças de segurança, né, para aumentar os testes de impacto, reforçar a proteção dos modelos. Então, naquela época, né, em 95, o peso subiu para 595 quilos, né, ou seja, foi um aumento bastante significativo de 94 para 95, mas, de novo, o peso subiu um pouco mais nos anos seguintes, né? Já entrou na casa dos 600 quilos em 97, e o grande marco seguinte foi entre 2009 e 2011, tá? Que foi quando a Fórmula 1 estreou o KERS, né? Que foi seu primeiro sistema de recuperação de energia cinética. Ali, né, em 2011, como ali era um sistema que tinha baterias, que tinha todo um mecanismo, o peso mínimo subiu para 640 quilos. Tá? E aí o marco seguinte foi em 2014, quando nós tivemos a estreia do regulamento turbo híbrido, né? Um conjunto com mais bateria, um sistema de recuperação de energia mais complexo, e aí o peso subiu para 691 quilos. Mas é aquilo, né? Como os carros ficaram mais pesados, eles também ficaram mais lentos, e muitos reclamou disso na época, né? Que os carros da Fórmula 1 estão lentos demais. Então, para responder a isso, a Fórmula 1 em 2017 estreou um novo regulamento técnico em que os carros seriam maiores, né? Seriam asas maiores, pneus maiores para gerar mais pressão aerodinâmica, mais aderência mecânica, mas também isso representou um aumento de peso. E aí os carros já estavam na casa de 728 quilos, né? E aí, com o passar dos anos, nos anos seguintes, o regulamento foi se ajustando com introduções como o halo e outras mudanças, né? E em 2021, o peso mínimo é de 752 quilos, né? Ou seja, 252 a mais do que esses carros de 89 que você perguntou. E para 2022, com o novo regulamento técnico, o carro vai subir ainda mais de peso para 790 quilos. Então ainda vão com essa tendência de carros pesados e tudo mais, ela vai se manter na Fórmula 1 por um tempo. Mas foi mais ou menos essa linha do tempo, de 89 até hoje, né? Nós tivemos alguns marcos importantes. E basicamente por questões de segurança e nas mudanças de 2017 por aumento de performance. Mas o que nós temos agora é a geração de carros mais pesados da história da Fórmula 1. E em 2022, com o novo regulamento técnico, isso vai se manter.
O Gustavo Silva pergunta: qual a diferença da kart para a IRL? Bom, Gustavo, para quem acha a política da Fórmula 1 complicada é porque nunca olhou a história da Indy, né? Ali no final dos anos 70, um grupo ali liderado por Dan Gurney, Roger Penske, Pat Patrick, eles estavam muito descontentes com a administração da Indy, que era feita pela USAC, que era basicamente a entidade que regulamentava a categoria. Influenciados muito pelo movimento que aconteceu lá na Fórmula 1, do Ben Eccleston, do Max Mosley ali, que estavam juntando as equipes na Foca contra a FIA, eles fundaram a CART, que é basicamente uma associação de equipes que começou ali a questionar o que estava acontecendo com a Indy. Isso chegou a criar uma certa cisão ali, campeonato paralelo em 79, e a briga continuou até o final de 81. Conseguiu-se fazer então um conselho onde todo mundo passava a ter voz, e aí criou-se a partir de 82, né, o CART IndyCar World Series, né, que, ou seja, como fosse um novo campeonato que as equipes passavam a ter um pouco mais de voz ali na administração. Só que nos anos 90 voltou-se a ter uma nova briga. O administrador do autônomo de Anápolis, Tony George, estava um pouco descontente com o rumo que a Indy estava seguindo ali nas mãos da CART. Ele achava que tinha muito poder na mão das equipes, que os circuitos tinham pouca voz, especialmente em Anápolis, que, na visão dele, por ser uma prova especial, deveria ter mais peso ali nas decisões. Além disso, ele achava que com a internacionalização ali da Indy, isso estava fazendo com que os jovens pilotos americanos acabassem indo para a NASCAR. A CART, ela não aceitou a maior parte ali dos pedidos de mudança feitos pelo Tony George, achando que ela estava indo sim no sentido correto. Então, o Tony George resolveu sair daquele conselho que administrava a categoria e fundou a IRL, a Indy Racing League, que tinha as 500 milhas de Indianápolis como algo principal ali, e ele foi organizando aos poucos as outras provas em volta das 500 milhas, e o começo foi muito difícil. Até o final dos anos 90, parecia que a CART tinha virado a grande Indy, né? E o campeonato, inclusive, chegou a ter uma briga na justiça pelo nome Indy, e a IRL virou um campeonato menor, só que tinha as 500 milhas de Indianápolis. Só que na virada para os anos 2000, algumas equipes grandes começaram a querer participar ali das 500 milhas de Indianápolis. Ganassi, Penske fizeram algumas participações e aos poucos isso começou a atrair mais e mais times para lá, inclusive com a Ganassi e a Penske pulando a cerca de vez, indo correr lá na IRL. Isso fez com que a CART perdesse muita força e aos poucos fosse diminuindo, diminuindo de tamanho até que a empresa chegasse a falir mesmo. Em 2008, depois da CART passar ali por várias transformações, o campeonato chegou a se chamar Champ Car, chegou a receber outros nomes. Aqui no Brasil a gente conhecia como Fórmula Mundial, né? O campeonato falhou de vez e aí aconteceu uma nova fusão, onde na verdade o que era, né, o espólio da CART ali, que nem mais tinha esse nome, acabou sendo adquirido ali pelo que era a IRL, e aí nasceu o que é hoje a IndyCar, né? Esse campeonato agora único e que está aí até hoje. A gente tem um artigo lá no Projeto Motor que conta em mais detalhes todas essas cisões e detalhes das brigas, quais foram as entidades criadas e que morreram no meio do caminho. A gente vai deixar aqui o link na descrição. Com certeza, se você tem interesse pelo assunto, vale a pena lá dar uma olhada.
Agora a pergunta do Guilherme Bernardes: quais foram os diferentes tipos de treino de classificação, uma volta só, dividida em 2 dias e etc.? Vocês consideram que o modelo atual durará por mais tempo? Bom, Guilherme, a Fórmula 1 teve uma mudança grande de formato ali, principalmente dos anos 2000 para cá, né? Mas para a gente pegar desde o começo, na fase inicial da Fórmula 1, né, nessa primeira grande era da Fórmula 1, o formato não tinha tanto mistério, né? Você tinha ali duas sessões de classificação, e os pilotos faziam suas voltas e os mais rápidos, né, nesses tempos combinados dessas duas sessões, uma sessão na sexta-feira, uma sessão no sábado, era o pole position. A ordem era simplesmente estabelecida de acordo com os pilotos que registraram as voltas mais rápidas, seja na classificação de sexta, seja na classificação de sábado, né? E essas sessões tinham limites de volta. Cada piloto tinha que dar somente até 12 voltas para registrar os seus melhores tempos, então no começo não tinha tanto mistério. Depois de 96, a Fórmula 1 reduziu essa sessão de classificação para 1 hora só no sábado. Então era 1 hora, os pilotos tinham 12 voltas para percorrer, né? Até 12 voltas para percorrer. E aí quem fazia o melhor tempo era o pole position e a ordem era definida em cima disso. Só que isso gerou ali algumas reclamações, né? Porque como os pilotos tinham a liberdade de escolher quando eles queriam ir para a pista nessa hora de sessão, muitos deixavam para ir só no final, né? Então a gente via por muitas vezes a pista sem ação nenhuma em 20, 30 minutos de sessão, o que não era muito bom para o espetáculo, para a transmissão de televisão e tudo mais. Então, em 2003, a Fórmula 1 fez ali uma grande revolução no formato e foi nesse sistema de voltas lançadas, ou seja, cada piloto tinha uma volta lançada somente para dar, um de cada vez, né? E aí o grid era formado de acordo com as melhores voltas da sessão de sábado. Esse formato de volta única, ele passou por alguns ajustes, né, entre 2003 e 2005, que foi quando ele teve em vigor, né? A gente teve às vezes uma sessão de sexta, né, que era para definir a ordem da classificação de sábado. Nós também chegamos a ter duas sessões sendo realizadas no sábado, também a primeira só para registrar a ordem para a segunda sessão. E até em 2005 nós tivemos duas sessões, né? Uma no sábado e outra no domingo pela manhã. E aí essa combinação, nos tempos agregados, né? Você somava os tempos das duas voltas para definir o grid de largada. Mas basicamente assim, vai, ela passou por alguns ajustes, mas O grosso da história era que cada piloto ia para a pista uma vez, tinha uma volta lançada para dar, e aí o grid era formado de acordo com os tempos. Mas também o lado negativo desse formato é de que as pessoas reclamavam que os protagonistas da Fórmula 1 atuavam muito pouco, né? O piloto ia para a pista só uma volta lançada durante a classificação, o que para o fã não era suficiente. Então, para 2006, a Fórmula 1 já introduziu esse formato, que é o que está sendo visto até os dias de hoje, né? São três fases, Q1, Q2 e Q3. Tem ali o drama do mata-mata, né? Os pilotos podem ser eliminados nas fases prematuras do treino. Então você vê ali todo momento tem gente na pista, todo momento tem alguma coisa em jogo, mas ao mesmo tempo não é aquela coisa tão aleatória, né? Tão sensível a erros como era nesse formato de voltas lançadas. E nós vamos ter uma grande mudança que vai ser experimentada já em 2021, né? Que são os formatos de mini corridas, né? No sábado, isso vai ser experimentado só em três provas ao longo do campeonato, e aí vão ser mini corridas no sábado mesmo, e essas corridas que vão ter ali de 30 minutos de duração mais ou menos, né? Ou seja, um terço da duração real do GP, é essa mini corrida que vai definir o grid de largada para o GP de fato no domingo, né? Mas assim, a Fórmula 1 ela tentou ali ajustar alguns formatos, porque por mais que antigamente era relativamente simples e fácil de entender, ela tenta também ajustar o fator entretenimento, até para encaixar bem com as necessidades do público, necessidades de televisão, e deixar o seu produto como um todo até mais atrativo para quem quer ir para o autódromo e coisas do tipo. Então, se isso vai durar por muito tempo, a Fórmula 1 está meio que questionando isso, né? Esse formato de mini corridas, ela mesma já admitiu que idealmente não é para ser adotado sempre, né? É para ser adotado só em algumas ocasiões. Ela vai experimentar ao longo de 2021, né? Nós vamos ter já em Silverstone a primeira edição desse novo formato, e aí a gente vai ver como é que vai ser. Mas o formato atual, pelo que a Fórmula 1 tem tido como retorno, é um bom meio termo, né? Você tem ação em todo momento, você tem um drama em todo momento, então pelo menos é por isso que esse formato tem durado por tanto tempo assim. Mas vamos ver se isso vai durar até por muitos anos, porque esse formato de mini corridas promete dar uma chacoalhada nas coisas.
É o Bernardo. Existe exame antidoping para pilotos da Fórmula 1? São feitos frequentemente? Já aconteceu algum caso de doping na Fórmula 1 ou no esporte a motor em geral? Sim, Fórmula 1 tem exame antidoping, sim. Não só, aliás, a Fórmula 1, como diversas categorias do automobilismo mundial. Os exames antidoping já eram bastante feitos ali desde os anos 90 em categorias internacionais, mas isso foi intensificado bastante a partir de 2012, quando a FIA fez uma requisição para se tornar integrante do COI, Comitê Olímpico Internacional. A FIA ela foi reconhecida totalmente em 2013, porém, uma das exigências do COI é que as categorias de automobilismo, no geral, passassem a seguir a cartilha da WADA, né? A Agência Antidoping Mundial, ou seja, uma competição onde filiada à FIA, ela precisa fazer antidoping. Por conta de estrutura, né, a maior parte das competições regionais, nacionais, como Stock Car e outras do resto do mundo, né, elas realizam os exames antidoping nos finais de semana de corrida, quando os pilotos são sorteados ali para fazer o teste. Né. Algumas competições internacionais, no entanto, como Fórmula 1, os agentes da WADA eles podem chegar na casa do piloto, ou seja, lá onde ele estiver passando férias, bater na porta em qualquer horário e exigir ali para fazer um teste. Né? Já existiram vários casos de pilotos que foram pegos nesse teste. Um dos casos mais famosos é do tcheco Thomas Eng, que acabou perdendo um título da Fórmula 3000, que na época era o equivalente à Fórmula 2. Ele testou positivo para maconha e aí ele foi desclassificado da etapa da Hungria do campeonato. A perda daqueles pontos acabou custando a ele o título da competição, mas ele acabou depois ainda competindo na Fórmula 1, chegou a correr na Indy também. Outro caso de um ex-Fórmula 1, no caso, o Frank Montani, quando ele já estava na Fórmula E em 2014, ele testou positivo para cocaína. Ele tomou uma suspensão e isso depois acabou acabando com a carreira dele, já que ele nunca mais conseguiu retornar a provas importantes. Na Stock Car também tiveram vários casos, um dos primeiros foi em 2008, do piloto Paulo Salustiano, que na época estava na Stock Light, de uma substância que na época ele alegou que estava, na verdade, num produto de cabelo. Também aconteceu, por exemplo, o caso do Tasso Marques, Piloto ex-Fórmula 1 também, né? Que testou positivo para um anabolizante, assim como aconteceu também com o Lucas Foreschi. Também aconteceram casos famosos como do ex-Indy, Rafael Matos, e do Marcos Gomes, que viria ainda a ser campeão da Stock Car por conta de maconha.
Então é isso, pessoal. Essa foi mais uma edição do Projeto Motor Responde. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. E fique de olho, né, nas nossas redes sociais, na nossa aba de comunidades aqui no YouTube, para você mandar sua pergunta, mandar sua dúvida nas próximas edições do Projeto Motor Responde. Então é isso, galera. Grande abraço e até a próxima.